Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagem em Filosofia Clínica. Na nossa aula de hoje, além dos colegas que estão nos acompanhando online, de várias cidades do país, temos os colegas aqui em Ponta das Canas, que estão fazendo a imersão em prática clínica, que iniciou na terça-feira e se estende até sábado. Estamos vendo conteúdos avançados. Hoje vimos as áreas oclusas que ocorrem durante os enraizamentos na historicidade. Amanhã veremos resolução de paradoxos em espaços sinonímicos, é uma aula belíssima também e, de certa maneira, uma complementação do que estudamos durante toda a semana de estudos, já é a prática clínica daqueles elementos. E no nosso trabalho de hoje, nós veremos esta obra, Meu Barco e Eu, de John Grogan. Este é o autor daquela obra que se tornou muito conhecida, virou filme também, Marley e Eu, a história daquele cachorrinho. Né? Lembram do filme? Quem viu o filme? Muito tocante, muito bonito. Pois esse John Grogan, antes do livro dele, Marley e Eu, se tornar um sucesso no mundo inteiro, ele escrevia para vários jornais, alguns jornais pequenos da região dele, onde ele mora nos Estados Unidos ainda hoje. Com o sucesso daquela obra, ele então resolve se mudar em uma linda casa no sopé das montanhas, na Pensilvânia. Ele mora lá hoje. Ele, a esposa, 3 filhos. E vive feliz, estudando, escrevendo, fazendo conferências, viajando. Esta obra aqui é uma compilação de vários textos que mostram o universo desse autor, desse escritor, suas ocupações, suas expressões. E esse título, Meu Barco e Eu, ele tem uma parte aqui em que ele vai falar sobre esse barco. Muito bonito, aliás, como ele se refere ao barco, fazendo uma analogia do barco com a vida. Para os nossos propósitos, e eu assinalei poucas coisas, a nossa aula de hoje é uma aula mais curta, nós vamos ver alguns elementos que dizem respeito ao que temos estudado também hoje, principalmente o que estudamos aqui em Ponta das Canas, nessa imersão em prática clínica. Agradeço a presença dos colegas que estão cansados, trabalharam o dia todo, estão desde as 9 da manhã trabalhando. Mas será uma aula bastante leve. Vou iniciar separando os textos aqui que eu separei desse livro e peço a vocês, por favor, para que inicialmente acompanhem como filósofos clínicos e com base no que nós temos trabalhado também no curso de imagem, os caminhos, como que faz uma trajetória. Vamos supor, você sai aqui de Ponta das Canas e vai até a próxima aldeia aqui, subindo essas colinas que tem aqui embaixo. Você chega às próximas, tem uma praia aqui, que é a Praia Brava, que tem um mar de fora. É um mar muito diferente desse mar da Enseada. Vamos supor que você vá caminhando e depois você vai descrever para o grupo de colegas o que você fez. Ao fazer isso, você mostra para os colegas, pelo dado de semiose verbal, pela fala, o que você vivenciou na trajetória. Uns, por exemplo, falarão muito sobre as embarcações, essas canoas coloridas que eles têm aqui, tão bonitas. Outros sequer vão mencionar as canoas. Vão falar do pessoal, dos pescadores, vão falar das areias e depois dos rochedos e então da vegetação, e aí já se distrairão e trarão reminiscências. Quando nós acompanhamos a narrativa da pessoa, entre outras coisas, nós temos a viagem existencial que ela fez naquele percurso. Eis uma das razões pelas quais na clínica é interessante em muitas dessas questões não interferirmos, mas acompanharmos a pessoa, uma interferência menor dentro disso. Então, nesse primeiro momento, vamos acompanhá-lo. O tema é As Praias Pagas de New Jersey. Algo que aqui no Brasil não tem, a gente não tem essas praias pagas. Mas quem viajou, fez aquela viagem para a Toscana, aquela ocasião que nós fizemos, conheceu as praias pagas, lembra? Na Toscana, vocês chegavam, praias lindas, todas a areia chega a ser penteada, assim, tão bonita que é, com as cadeirinhas, parece um sonho. Você pode fotografar, mas você paga para entrar nessas praias. Então vejam, entre milhões de coisas que esse autor poderia considerar, ele foi para esse lugar, as praias pagas de New Jersey, e vai nos contar um pouco sobre isso. Vamos acompanhá-lo, depois a gente vai aprofundar os elementos. Estava sentado na praia em Avalon, na semana passada, com os meus pés enfiados na areia branca, sentindo a brisa salgada no rosto, um gigantesco sol amarelo perfeitamente alinhado em um céu azul imenso. Era um daqueles dias perfeitos para ir à praia. Então, porque estava tão incomodado, eu deveria estar sonhando, acordado, ou simplesmente olhando para o belo mar à minha frente. Estão vendo como ele nos reporta a viagem existencial dele? Estava ali, estava com os pés na areia, e ele nos diz, olha, nesse momento eu devia estar olhando aqui, ó, para toda essa beleza, só que eu estou muito incomodado. Essa é a viagem existencial que ele está fazendo por ali. Pelo que nós trabalhamos hoje, já saberiam por esse princípio como poderíamos trabalhar os conteúdos oclusos da historicidade dele? É bastante simples. Basta fazer um enraizamento, por exemplo, né, em qualquer dessas partes que ele fez, e já teremos então acesso via enraizamento a questões que estão ali, mas que ele não tratou. Não é? São conteúdos, são áreas oclusas que estão disponíveis para ele. Ele pode utilizar isso. Ao fazer isso, muitas vezes ele vai conversar conteúdos via interseção com outras coisas. Eu vou deixar para tratar a parte final da aula de hoje, que foi muito profunda, mais adiante, tá? Vamos fazer tipo um acompanhamento dos vários elementos que vimos. Se você deixar a pessoa prosseguir, às vezes ela mesma vai fazer essa questão para nós. Ela mesma pode voltar e promover um enraizamento. Isso ocorre quando a pessoa nos diz assim, ó, eu vou explicar melhor o que houve. E aí ela volta e enraiza. Ou, deixe-me dizer de outra forma. É, pode ser um sinônimo ou pode ser um enraizamento. Não é? Quero me explicar melhor sobre isso. Então pode ser um enraizamento. Vamos, a gente esperando o que a pessoa está dizendo, a gente saberá se está fazendo uma coisa ou outra qualquer. Em vez disso, eu me preocupava com os valores americanos e com o que me parece uma violação grosseira, pelo menos no espírito, de um dos mais básicos de todos. Não, eu não estava pensando nas prisões ilegais de Guantánamo, ou nas escutas secretas, ou na racionalização da tortura. Estava pensando em algo muito mais próximo de casa, ou naquele dia muito mais próximo do hotel em que estava hospedado. Eu ruminava uma imposição tão anti-americana, tão horrorosa, o temido crachá de praia. Eu havia chegado cedo ao hotel com minha mulher e minha filha e decidimos fazer hora passeando pela praia até que terminassem de arrumar o quarto. Mas, quando fomos atravessar as dunas, demos com uma placa avisando que era preciso ter um passe para entrar naquele pedaço de terra. Não seria um problema. O hotel havia fornecido dois crachás com o número do quarto, mas isso me fez pensar em algo que eu odeio na costa de Jersey, a prática antidemocrática e proibitiva da cobrança pelo acesso a um tesouro americano. Quem é o dono da areia? Quem é o dono das ondas? Quem é o dono do calor do sol ou das conchas ou do grito solitário das gaivotas? Por que ficamos na fila como ovelhas e nos dispomos a pagar pelo privilégio de desfrutar o que não pertence a nenhum homem, a nenhum governo? Talvez estivesse melancólico daquele jeito por ter crescido perto dos grandes lagos, cercado por vários quilômetros de praias que podiam ser aproveitadas livremente por todos, a qualquer hora, sem taxas, sem crachás, sem postos de controle, com guardas vigiando a linha proibida. Ele nos mostra como ele lidou com essa situação, o que isso acarretou nele, as questões existenciais dele. Vamos supor que um dos senhores estivesse com esse escritor, conversando, e decidisse acessar elementos historiográficos dele, via enraizamento, conteúdos oclusos. Okay? Mas conteúdos oclusos que fossem mais promissores, condizentes com o que ele está vivendo, com esse incômodo. Talvez uma das maneiras de fazermos isso, pela historicidade dele, se tivéssemos toda a historicidade dele, não temos, fosse, por exemplo, você falar da região dos Grandes Lagos, enraizasse exatamente ali. Dissesse, olha, vamos falar um pouco sobre a região dos Grandes Lagos, sobre a liberdade que havia lá. Não havia crachás, não havia nada disso. Como é que era? Ao começar esse enraizamento, dependendo do que ocorre a partir daí, porque lembrem, cada estrutura de pensamento é única. Às vezes você vai fazer isso e ele cria um contraste muito ruim para ele, que não ajuda. Por vezes não. Ele vai tirar conteúdos de lá, conteúdos que estavam oclusos, eram dele, só que eles não estavam utilizando. E ao manifestar isso, ele poderá conversar então com essa situação. Por exemplo, há pessoas que vão ter ideias. Vão dizer, eu poderia propor aqui como era lá, áreas livres, contíguas e livres. Não seriam tão bem cuidadas, seriam cuidadas de outra forma pela natureza, mas seriam livres para a gente poder estar lá. Vejam, você simplesmente trabalhou historicidade. Você não utilizou os procedimentos clínicos, que são ferramentas poderosas para a nossa época. Vários deles, não. Você trabalhou a própria historicidade da pessoa. Simplesmente trazendo conteúdos para que ela trabalhasse com a historicidade dela. Se precisar agora utilizar procedimentos clínicos, podem utilizar, podem fazer várias questões aqui a respeito disso. Você poderia fazer como nós trabalhamos hoje naquela obra cinematográfica da década de 70? Você poderia, por exemplo, trazer conteúdos seus para conversar em bases muito profundas com conteúdos deles? Lembram dos exemplos que nós vimos a esse respeito? Pessoas que, às vezes, uma pessoa está, pelos padrões da medicina da nossa época, gravemente enferma, e você acessa esses conteúdos oclusos que estão nela, mas que ela não utiliza, vive na superfície da historicidade dela, para, através dessa conversa com seus conteúdos, por exemplo, ela ter um elemento melhor, isso poderia ser feito. Querem ver uma maneira disso ser feito? Bem singela, bem simples. Vamos supor que esse incômodo dele de fato se aprofunde, vá muito além dessas coisas. Se você, por exemplo, está diante, ele tem isso, viu? Ele tem uma mente muito comparativa, é uma das características desse escritor. Compara coisas. Vocês vão ver em seguida quando ele fala dos filhos, do filho dele também especificamente, dos problemas que ele tem, da sociedade. Todo o livro é uma crônica dos nossos dias. Esse escritor está olhando para os nossos dias, para a nossa época, está elaborando uma crítica a partir dela. Você, por estar lidando com uma pessoa assim, você pode pegar a sua historicidade, por exemplo, e num determinado ponto que você acha que vai servir para ele, você enraiza na sua historicidade. Até acessar na sua historicidade conteúdos oclusos, ou seja, estão aí na sua vida, mas são coisas que você usualmente não dá bola. Quase não se ocupa, como um cômodo lá da sua casa, que raramente você entra, casa de ferramentas lá no fundo. Está lá, você até sabe o que é que tem, mas quase não vai lá. Então você diz para ele, deixa eu tentar me lembrar como é que eram as praias lá no Brasil. Olha, eu me lembro de uma praia no Nordeste, perto de Maceió, muito bonita. Em certa ocasião, nós pensamos, como fazer para dar acesso, para fazer isso, para fazer aquilo, mas sem cobrar. sabendo que teríamos. Uma das maneiras que foi colocada pelo condomínio local foi nós fazemos cotas e dentro dessas cotas nós propomos à prefeitura um cuidado dos moradores. Funcionou bem durante uma época tal. Se você acessou, você é uma coisa que quase nunca você pensa e só pensou por conta da leitura que você fez aqui da obra. Muito bem, ao fazer isso, ao acessar na sua própria historicidade conteúdos oclusos, quer dizer, estão aí, só que você raramente os visita. Acessou. Se para ele isso tem sentido, ele pode fazer interseção das questões que estão oclusas nele com essas questões. Pode, é uma das possibilidades. Como nós vimos, não é sempre que será assim, mas às vezes faz muito sentido. Como você sentar do lado de uma pessoa que está se sentindo muito bem, às vezes você, sem saber de onde nem por que, começa a se sentir bem também. Nunca aconteceu com vocês? Ok? Sem precisar trocar uma palavra. É algo que você diz, nossa, deve ter algo mais do que palavras no mundo para esse tipo de coisa acontecer. Talvez o meu sistema nervoso tenha acessado de alguma forma o sistema nervoso da pessoa, ou algo dessa natureza que não sei, não sei. O fato é que, ao fazer isso, ele pode virar para você, olha uma das coisas que acontecem nesses casos, eventualmente. Ele diz, eu tive uma ideia. E olhem que interessante, às vezes a ideia que ele vai te contar, na verdade aconteceu com você, lá nesse exemplo de Maceió, mas que você não trouxe para ele enquanto você estava contando. Por que isso acontece? Tem muitas razões. Uma delas é por complemento, uma dedução óbvia. Ele só desenvolveu o exemplo que você deu, foi um pouquinho adiante, né? E ele diz, olha, está servindo aqui para mim. Outras vezes há outras razões. Vamos para uma outra parte aqui do que ele coloca. Discussão sobre o anel envolve leitores. Vejam por onde ele transita no mundo. Vocês se ocupariam de coisas assim? Esse escritor se ocupa. Ele olha o mundo com um olhar de peneira e fica peneirando coisas. E onde ele acha algo que lhe interessa, ele vai e escreve sobre aquilo. Esse é o modo dele fazer essas coisas. E escreve muito bem. Olhem como ele coloca aqui, ó. Não sou o único que tem muito a dizer a respeito do anel. Anel. Muitos leitores têm enviado sua opinião sobre o rapaz que deu à namorada um enorme anel com diamante no noivado. Depois, mudou de ideia e o pediu de volta. A noiva rejeitada doou a gema para uma instituição de caridade. Isso vai dar a ele uma bela lição, ele botou entre parênteses. E o noivo vira casaca, exigiu que ela pagasse o valor integral da joia, acrescido de 100 mil dólares, por todas as suas dores de cabeça. Depois que o noivado azedo se transformou no assunto do momento em toda a cidade, eles ficaram quietos, concordando em manter silêncio sobre os termos. Outros não foram tão reticentes. Como não quero problemas com esposas, ex-esposas e quase-esposas, vamos esquecer sobrenomes em nossa conversa de hoje. Shelley, uma das meninas que ele cita aqui, disse, abre aspas, apesar do que diz a lei, a decência humana diz outra coisa. Se a mulher rompe o noivado, devolve o anel. Se é o homem quem rompe, deve se conformar. Fecha aspas. John de Holland também ficou ao lado da moça. Abre aspas. O rompimento de um noivado deveria ser considerado quebra de contrato. E com uma ação desse tipo, ele perde qualquer direito sobre o anel. Fecha aspas. Por vezes eu estou lendo isso e um dos senhores sente um desconforto, um certo mal-estar. E diz, professor, não estou gostando muito disso que o senhor está lendo. Aí, olhem bem como... Esse evento bem de perto, eu digo, por que você não está se sentindo bem? Olha o que eu estou fazendo, eu entrei com uma argumentação derivada. Você falou de sentir, algo provavelmente ligado ao sensorial. E eu tentei abordar isso, chegar a isso usando algo que pertence lá ao tópico 10, muito provavelmente, né? Causa, efeito, as racionalidades. Então, às vezes, a pessoa nem consegue estabelecer sentido. Se ela está dizendo, eu sinto, você diz, por quê? A pessoa tem que ter a capacidade aqui de traduzir algo sensorial para algo lógico. Nem todo mundo faz isso. Tem gente que consegue fazer isso, traduzir sensorial para emoções, mas não para lógica. Um outro exemplo, sua esposa diz que ama você. Aí você diz, por quê? Ela diz, essa sua pergunta não tem sentido. Como assim, por quê? Eu amo você. Então, se você não sabe explicar por quê, então você não ama. Olhem que dança do absurdo. Você pode amar e não saber explicar por que ama. Para muitas pessoas, o que acontece no coração, nos sentimentos, não tem tradução para a racionalidade. E quando eles fazem, sai algo completamente torcido. Se essa esposa insistir, ela pode colher coisas muito tristes. Porque daí, ao se explicar, vai explicar tudo torto. E ela vai dizer, está vendo? Você realmente não me ama. Se ela está achando que o mundo é um espelho, porque ela consegue traduzir emoção por racionalidade e por isso acha lógico que ele também consiga, não é assim que funciona. Para cada um será de um jeito. E estou dizendo tudo isso para que vocês considerem então uma questão desse anel que gerou toda essa polêmica. Cada um argumenta conforme seus itens internos, suas coisas. Vou fazer uma parada aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Seguindo a nossa aula, eu selecionei o texto de modo a poder a desenvolver uma espécie de resenha da nossa aula de hoje aqui em Ponta das Canas, que servisse para os propósitos do curso de imagens e também aqui para o pessoal. Bom, ele fala também de um sujeito chamado James, que deu o seguinte conselho, abre aspas, a melhor coisa que os homens podem fazer é pensar muito bem antes de decidir se casar com a mulher dos seus sonhos. Uma vez feita a escolha e o pedido de casamento, então ela é sua para sempre. Fecha aspas. E aí os comentários vão longe. Mais adiante, este autor, John Grogan, ele vai agora tratar de questões que aparentemente são mais profundas. Nem sempre você, ao falar da vida, se torna mais profundo. Às vezes é falando de anéis e praias que a gente é profundo, não é? Mas vamos acompanhá-lo aqui. Ele vai falar da delicadeza, dessa coisa tão delicada que é a vida, na concepção dele. Olhem como ele propõe isso. Eu estava parado, aliás, algo que aconteceu com ele, e que aí ele fica pensando e diz, puxa vida, olha só o que é, como é impressionante, num segundo e você já está em outra coisa diferente. Ele diz, eu estava parado em um cruzamento muito movimentado à espera do sinal verde. Ao meu lado, uma senhora de meia-idade e um senhor de cabelos grisalhos. Não imaginávamos, mas dali a pouco teríamos uma amostra da nossa mortalidade. Estávamos na hora do rush vespertino, a noite se aproximando, todos com muita pressa. Os carros passavam zunindo a poucos centímetros de nós, enquanto nossa atenção estava voltada para o semáforo de pedestres do outro lado da rua. Quando as luzes mudaram, começamos instintivamente a descer da calçada. Um segundo depois, estávamos recuando, batendo uns contra os outros. Um caminhão de entregas, numa tentativa de passar pelo sinal aberto, passou a centímetros da calçada e atravessou o cruzamento com a luz muito, muito, muito vermelha. A lufada de vento foi como um tapa na cara. Outro passo e um de nós teria ficado embaixo das rodas do caminhão. Meu Deus, disse a mulher. Nossa, disse o homem. Uau, essa foi por pouco, eu falei. Apesar de não nos conhecermos, naquele momento nos uniu breve e intensamente em meio à selva urbana, o risco de morte nos aproximou. Nós nos benzemos rapidamente, balançamos a cabeça incrédulos diante da luz vermelha e depois seguimos nossos caminhos. Felizmente foi apenas um momento fugaz, mas não pude deixar de pensar nos segundos que separam uma situação de risco de uma catástrofe. Ele fala que quando ele era adolescente, ele leu um romance de um escritor africano. Ele diz, o livro fala de um vilarejo nigeriano, estável por séculos, que desmorona rapidamente com a chegada do colonialismo. O risco que corri me fez lembrar deste livro e da verdade universal de seu título. As coisas desmoronam. Num instante isso pode acontecer e acontece. Em momentos inócuos e rotineiros, como quando você lava o quintal de casa, liga a torradeira da tomada ou desce da calçada para atravessar a rua. Na semana passada, as coisas desmoronaram perto de casa. A garota que mora do outro lado da rua, uma estudante doce e sorridente que muitas vezes cuidou dos meus filhos, estava dirigindo. E aí ele vai mostrar outros casos. Por favor, considerem a partir do que nós vimos hoje na nossa aula. Onde ele está mergulhando no oceano historiográfico da vida dele? Ele tem só na historicidade dele. E vocês viram, você pode enraizar lá no futuro também. Você pode fazer enraizamentos simultâneos. Vida profissional, vida familiar, vida onírica, nos seus sonhos. Você pode enraizar. Viram onde ele foi enraizar? Na fragilidade da vida humana. Ao fazer isso, ele abre um corte na malha intelectiva dele, nesta parte, começa a extrair conteúdos. Ao extrair, ao explicar para nós esses conteúdos, ele desce uma vez mais. Vem os exemplos, vem as lembranças, ele já lembrou da vizinha dele, de outras coisas. A vida humana é frágil? O fato de algumas coisas mudarem de uma hora para outra não torna a vida humana necessariamente frágil. Pode torná-la dinâmica, pode torná-la dialética, há outros nomes. Ele escolheu fragilidade. E ao aprofundar a historicidade dele, ele foi pesquisar no acervo existencial da vida dele sobre isso e quase invariavelmente se encontra quando se faz uma coisa dessas. Provas, elementos, substâncias, e aquilo que era às vezes uma especulação, um momento de susto, de espanto, ganha outras conformações para a pessoa. Curioso é que isso às vezes vai contrastar com toda a vida dele. Às vezes a história de vida dele mostrava tudo ao contrário, que a vida é sólida, que claro, existem momentos difíceis, momentos que há tempestades, mas depois o sol volta a brilhar. E aí um fenômeno desse, com esses enraizamentos, podem dar a ele conclusões, motivos, para ele contrastar tudo que ele construiu ao longo da vida. Às vezes isso pode acontecer. O que nos leva, mais uma vez, à prudência sobre onde e de que forma promover enraizamentos, né, ao longo da historicidade da pessoa. No fim de semana, resolvi ter aquela conversa com meu filho. Conta ele em outro momento da obra dele. Não, não a conversa sobre pássaros e sobre abelhas. Nenhum discurso sobre bebida ou volante, drogas ou sexo. O tema da conversa era A Vida é como um Barco à Vela, que dá título ao livro. A vida é como um barco à vela. Veja, você chama seu filho, ele está lá longe, nos ofícios dele de filho. Aí você diz, filho, vem cá. O pai quer ter uma conversa com você. Muito bem. Seu filho tem uma historicidade, tem uma estrutura de pensamento, tem a vida dele. E aí você diz, eu quero conversar com você sobre como a vida é um barco à vela. Ele ouve, talvez ele rastreie para ver o que ele tem lá dentro dele como concepção para isso e tal. E você então vai enraizar e ele vai começar a acessar conteúdos lá de baixo, oclusos. Alguns não, ele vai ter que inventar, criar, construir. e vai conversar com o que você está propondo. Você pode chamar seu filho para falar sobre qualquer coisa. Ele mesmo cita as várias coisas e o que ele elege para conversar com o filho dele. Então ele nos coloca: o que me motivou a isso foi o boletim escolar. Havia pontos positivos, mas também muitos decepcionantes. Meu filho precisava redefinir suas prioridades. Abre aspas. Você sabe, viver é como comandar um barco à vela. Fecha aspas. Comecei. Meu pai havia tido essa mesma conversa comigo em uma tarde de verão cerca de 35 anos antes, quando estávamos no lago, passeando no barco da família. Estávamos velejando em silêncio quando, de repente, ele começou a falar. Viver é como velejar, disse-me ele, com a mão na cana do leme. É preciso estar sempre fazendo pequenos ajustes no leme para manter o curso e, finalmente, chegar ao destino pretendido. Um bom marinheiro, ele disse, determina qual será o seu destino na costa e se mantém firme em sua direção. Não se incomoda com as condições do tempo, com os obstáculos e desvios necessários e não perde de vista seu objetivo. Um bom marinheiro fica atento às rochas submersas e a outros perigos que surgem ao longo do caminho, evitando-os. Desviar o curso é uma coisa, encalhar é outra. Completamente diferente. Uma é facilmente corrigida, a outra quase sempre é irreversível. Um bom marinheiro, disse meu pai, prevê a mudança do vento antes que aconteça. Fica atento às nuvens de tempestade e sabe quando deve procurar abrigo e quando deve enfrentá-la. Meu pai não era um homem muito expansivo e terminou a fala pouco depois de ter começado. Uma cartilha para a complexa jornada da vida, resumida em algumas regras básicas para velejar. Eu estava com apenas 13 anos, perdido, flutuando sem rumo no mar da minha adolescência. Considerem que esse pai, muitíssimo, muito provavelmente, conhece o filho que tem, quer ajudá-lo. E para ajudar o filho, o que ele fez? Estruturou um vice-conceito que ele havia recebido do pai dele. Ele acha que para o filho também pode ser utilizado. E ao fazer isso, ele promove vários enraizamentos. Onde esse filho vai fazer essas colagens, esses encartes e também esses enraizamentos? Nós não sabemos. Ele pode fazer isso lá no futuro e isso virar uma busca para ele. Ele pode fazer agora, aqui, e isso morrer em rocha, porque agora não encontra espaço de inserção. Vocês viram durante a aula de hoje. Outras vezes ele tenta encartar isso em algum lugar no passado, já que o pai dele mencionou o avô. Às vezes ele pode, por exemplo, jogar lá: ah, isso é coisa do meu avô. É bonito, mas é uma poesia, não tem mais a ver e tal. E aí fica ao relento. Fica errante, migrante pela malha intelectiva. No entanto, as lições eram tão simples que foram assimiladas. Mantenha o curso, fuja dos perigos, faça ajustes frequentes para evitar os piores vazamentos da vida. Agora ali estava eu repetindo as mesmas cantinelas para meu filho de 13 anos, repetindo quase literalmente as palavras ditas por meu pai, imaginando se ele as teria ouvido de seu pai ou se era o único plagiador da família, se eu era o único. Viajar é algo que compartilho com meu filho. Ele já sentiu a inclinação e as sacudidas do barco quando exagerou na correção ou o que aconteceu com mais frequência quando não conseguiu corrigir. O nosso veleiro, o mesmo em que eu velejava com meu pai, estava fora d'água, debaixo de uma lona no quintal, mas as lições do verão continuavam frescas na minha mente. Abre aspas. Correções quase invisíveis e feitas na hora certa na rota do barco da vida podem fazer toda a diferença, eu disse para ele. Por isso, fui logo dando as más notícias. Iríamos fazer pequenos ajustes a bordo do SS Boletim Escolar. Nada de videogame até segunda ordem. computador só para fazer a lição de casa ou pesquisa escolar e nada de televisão, pelo menos durante a semana. O escritor continua... sim, alguns colegas, quando vão fazer um enraizamento, perguntam exatamente em que parte, em que área. Essa pergunta usualmente é respondida pelo próprio prosseguimento da historicidade. Permitam, por favor, que a pessoa prossiga. Olhem a narrativa que ele está construindo. Lá pelas tantas você entra, pá, vou enraizar aqui. É um dos terrenos propícios para os objetivos que você tem na clínica, com ele nos assuntos imediatos, últimos. Olhem o que ele nos diz a seguir. Eu não sou do tipo que só vê o lado ruim dessas coisas, não se forem usadas com moderação. Mas elas estavam ocupando um espaço cada vez maior na vida do meu filho, apesar de ele me garantir que estava ciente de suas responsabilidades. Não é com a influência da televisão e dos videogames que eu me preocupo, mas com o que eles substituem. Não apenas o tempo para estudar e ler, mas também para brincar, jogar, correr, andar de bicicleta, o tempo de ser criança. Estávamos fazendo essas pequenas correções a fim de manter os olhos voltados para o objetivo no horizonte, à frente. No caso de meu filho, a escola, a faculdade, a carreira que ele seguiria depois. Tudo em direção ao destino final, uma vida plena e feliz. Ele começou a reclamar, mas logo parou. Acho que ele mesmo acabou percebendo que estava na hora de retomar o rumo. E naquela noite, sentamos à mesa da cozinha, enquanto ele resolvia problemas de geometria, e eu olhava sem saber o que fazer. O que aconteceu com a velha matemática? Quando ele acabou, sem alternativa de jogar videogame ou assistir à televisão, abrimos um pacote de biscoito e ficamos ali conversando, sobre nada e sobre tudo, sobre como velejar pela vida, assuntos de pai e filho. Como a nossa aula de hoje é bem mais curta, agora eu vou ler uma última parte que eu separei. É uma parte muito tocante. Ela traz vários elementos. Propositadamente eu coloquei primeiro o filho, agora eu vou colocar este escritor, o encontro com o pai dele, com a mãe dele, idosos. Ele vai visitar a casa em que ele viveu, vai andar pela casa. O pai já está muito velho, está cansado, tem 80, quase 90 anos. E ele olha, vê que certas coisas na casa que antes funcionavam, eles utilizavam, recebiam coisas, agora está ali abandonada, precisando de conserto. Vocês vão ver o que se passa com ele. E vão provavelmente lembrar dos textos, dos vídeos, da historicidade do colega que nós usamos hoje aqui no curso de imersão. Muitas dessas coisas. Vamos poder fazer um belo apanhado, uma síntese final, em poucos minutos, aqui na nossa aula de hoje, no curso de imagens. Olhem o título desse texto dele. A viagem mais difícil, mas que vale a pena fazer. Algumas viagens são mais difíceis do que outras. Esta foi a mais difícil de todas elas. Lar, para mim, é a casa na qual eu cresci perto de Detroit, a casa em que meus pais ainda vivem, embora nem eles saibam dizer por quanto tempo ainda. Aos 88 anos, minha mãe está frágil e esquece as coisas, mas com a cirurgia no quadril e um marca-passo, ela segue firme. O problema é o meu pai. Até 2 meses atrás, era ele quem tinha mais vigor, fisicamente forte, mentalmente ativo, com uma energia quase inesgotável, cuidava de sua companheira, cortava a própria grama, subia escadas, tirava neve, ia todos os dias à missa. Então, foi diagnosticado com leucemia. E depois, houve uma queda brusca na contagem de plaquetas no sangue e o veneno que se disfarça como remédio. Meu pai não queria que eu fosse. E me disse, agora você tem sua própria família. Mas eu fui mesmo assim. A desobediência nunca me pareceu tão correta. Meu pai tinha deixado o hospital e estava em casa, embora temporariamente, e os efeitos devastadores da quimioterapia ainda não haviam se manifestado. Ele estava fraco, mas estava bem, a mente estava lúcida. Ele ia fazer 89 anos. Essa foi a nossa chance de nos reencontrarmos. Nenhum de nós tocou no assunto, mas sabíamos que não restava agora muito tempo. Sentamos à mesa da cozinha e ficamos conversando, só conversando, sobre saúde, sobre os netos e os consertos domésticos. Quando ele ficou cansado, eu saí para limpar as folhas do quintal e colocar proteção nas janelas para os temporais. Imagine, o pai dele costumava fazer isso. Não é? E agora, ele mesmo sabendo que seria uma viagem difícil, ele chega lá e vê, né? As folhas estão se juntando ali no quintal, e se eu não limpar, meu pai não vai poder limpar mais, vai ficar ali. Esse é o retorno dele ao lar. Por tudo que vocês estudaram hoje, fariam um tal retorno desta forma? Uma das maneiras de fazer retornos assim, quando possível, primeiro, examine a historicidade de seu pai e de sua mãe, a estrutura de pensamento deles. Meu pai, que fez a conferência aqui na abertura de Ponta das Canas, na semana de estudos, quando eu vou visitá-lo, eu levo palavras cruzadas. Ele adora. E tem para idosos aquelas com letrão que chama, bem grande assim. Quando eu consigo, eu compro. Ele fica bravo comigo, diz, não precisa trazer tantos, sai só dois, tá bom? Dois. Eu não dou conta, e aí no outro dia ele já está quase tudo preenchido. Ainda pega os que eu levo para minha mãe, ele pega também. Por que eu levo mais do que ele me pede? Porque eu sei que ele vai fazer. Ainda que os lábios profiram uma coisa, o coração dele diz outra. Ele diz, eu fico feliz que tu me traz, eu gosto. Ele diz, traz um jornal só, que eu vou ler só um jornal. Aí eu levo um bom jornal, porque ele diz que aqui está rareando isso de ter bons jornais. Então eu trago um bom jornal, várias revistas super interessantes, revistas de história, National Geographic. Ele diz, trouxe muita coisa, agora não vou conseguir ler. E fica lá, fica todo feliz. Isso é ler a pessoa. É muito diferente, às vezes, você ler a pessoa do que a pessoa diz. Às vezes um pai diz, não quero que meu filho gaste comigo. Não quero que ele perca o tempo indo lá procurando aí papelaria, livraria e jornal e tudo mais. Para quê? Ele tem tantas coisas, não quero que se... Não é? Às vezes eles fazem isso por nós. E aí nós temos que encontrar esses equilíbrios precários, que são precários. Nem sempre tão certo. Mas quando você vai fazer essa jornada ao mundo do outro, considere o outro. Onde no outro você vai fazer esses enraizamentos? Quando você tem tempo de conversar, o que você vai conversar? Vai esses poucos e tão preciosos minutos vai gastar falando de você? Por quê? Você está tão faminto assim, precisando disso? Por que não agrada? Mãe, lembra aquela comida que a senhora faz, que é uma delícia? Faz para mim. Nossa, já iluminou o dia. O jardim precisa de reparo. Ele, seu pai, sua avó, sua mãe, gostam. Você tem disponibilidade, enraize ali. É isso que estamos trabalhando. São imagens, verbos mentais. Não pensem que vocês vão resolver o mundo e que magicamente tudo ficará feliz e bem. Não é assim que essas coisas funcionam. Geralmente não. Mas melhora muito. Tende a melhorar muito a qualidade das coisas. Quando voltei, a casa estava silenciosa. Lembrem, fui lá no jardim recolher as folhas para o pai dele. Quando voltei, a casa estava tão silenciosa quanto um templo. E eu fui de um cômodo a outro, revivendo as minhas lembranças. A lareira, antes acolhedora, estava fria. O piano, silencioso há muito tempo. A pia da cozinha, que sempre foi sinônimo de minha mãe. No porão, parei junto à mesa de trabalho em que papai me ensinou a martelar um prego. Quando ele acordou, pediu-me que levasse a caixa de madeira que eu havia feito para ele com pedaços que havia recolhido nos arbustos que ficavam atrás da minha casa. Ele abriu a tampa e um a um foi tirando os guardados preciosos. Havia um relógio de ouro que o pai dele recebera da Motor Company por estar no primeiro automóvel a subir o Peak no Colorado. Havia o anel da Universidade de Michigan, turma de 1939, suas insígnias da Marinha na Segunda Guerra Mundial, os alfinetes que ganhou em sua carreira na General Motors. Olhem o que o pai dele está concedendo para ele enraizar. Quantos enraizamentos ele pode fazer aqui? Quantos conteúdos que estão aí que ele pode, oclusos, que ele pode ter acesso agora, rapidamente. E o objeto mais valioso de todos, o rosário de prata do meu pai. Ele descreveu cada um desses objetos, depois colocou todos de volta na caixa e fechou a tampa. Que tal comermos bolo de carne esta noite? Eu perguntei. É a minha especialidade. Acho ótimo, ele respondeu. Depois do jantar, com a louça já lavada, reuni coragem e pedi um favor ao meu pai. Ele se importaria de me conceder uma entrevista a respeito de sua vida? Vejam a dificuldade desse filho. Ele vai lá visitar, talvez uma das últimas vezes, na casa que ele considera o lar dele. Não é a casa onde ele vive, é a casa dos pais dele. E tenta fazer o melhor que ele pode. Mas dentro dele, quanta coisa deve ocorrer, né? Ele tem que no outro dia talvez voltar, ele tem os filhos, ele tem 3 filhos. Tem uma esposa. Ele não pode ficar ali. Tive receio de fazer esse pedido porque todo mundo sabe que os filhos só fazem essas coisas quando o tempo está acabando. Ele concordou e durante 2 horas falou enquanto eu ouvia e registrava a história de sua vida com a câmera de vídeo para meus filhos e os filhos que eles teriam. Sua infância, nadando em Creek, o serviço militar, a paternidade. Enquanto ele falava, eu estava consciente de que ele estava me dando o maior presente deste mundo. Na manhã seguinte, levantamos todos, antes do nascer do sol, inclusive mamãe, que ultimamente dormia até tarde. Eu tinha de pegar o avião e voltar para minha outra vida, a vida de marido, de pai, de provedor. Como acontece com todos os filhos, eu tinha que ir embora. Os homens da família Grogan nunca foram muito expansivos em suas demonstrações de afeto. Meu pai e eu nos cumprimentávamos não com um abraço, não com um beijo, mas com um aperto de mão. Obedecíamos à regra de que é melhor demonstrar do que falar em amor. Mas aquela manhã, parado ali na garagem, a bengala pendurada no pulso, ele estendeu os braços na minha direção. Aí ele disse assim, papai, eu disse, balbuciando as palavras que dissera tão poucas vezes, eu te amo. Pedrinho, vem cá, leia o resto aqui para o professor. Ele diz assim, papai, eu te amo, leia a partir daqui.
Ele respondeu tão depressa, tão automaticamente, com as palavras saindo tão rápido, que era como se tivesse esperado todos aqueles anos por uma permissão para falar. Eu também te amo, Johnny, disse ele. Johnny, ele não me chamava assim desde que eu era pequeno. Johnny, a caminho do aeroporto, me dei conta de uma coisa, algo muito importante. Existem viagens difíceis para casa, mas nenhuma que não vale a pena.
Muito bonito, não é? Muito obrigado, Pedrinho. Observe, então. Com isso a gente chegou ao final. Como vocês viram aqui, já marquei todos os textos. Ao nos trazer essa crônica tão tocante, ele elegeu um princípio para fazer um mergulho existencial no enraizamento na historicidade dele, né? a maneira dele. Quais conteúdos fluem a partir daí? Como ele vai conversar isso com outros conteúdos? Os elementos oclusos, as reminiscências. Quando nós trabalhamos imagens, e na aula de ontem do curso Filósofos e a Filosofia Clínica, nós trouxemos alguns textos do Gianotti, que é um profundo estudioso da arte, na qual ele coloca isso. Ele faz uma leitura via Wittgenstein, via analítica de linguagem, na qual ele se surpreende, inclusive, com os aspectos de hoje da arte. E ele cita, sobretudo, por exemplo, o que acontece quando ele foi na Bienal em São Paulo, né? Que ele ficou muito surpreso com as coisas que aconteciam lá e falou da pertinência da diferenciação das coisas, da arte. De modo próximo, aqui também, muitas vezes, isso é relevante. Dependendo dos conteúdos que você vai, que você, na sua historicidade, onde você mergulha por enraizamentos, onde você entra e acessa esses conteúdos oclusos, coisas que estão lá, só que você não utiliza. Você traz para encartar no momento da sua vida como medicação, como complemento, como derivação, e faz essas conversações com outras coisas que estão em andamento na sua vida, com pessoas, com contextos. Ok? Por vezes, sua esposa pode surpreender você e dizer, olha, deixa eu lembrar você de como era, por exemplo, seu avô, como esposo, tal, no momento em que você está deixando muito a desejar, segundo seus próprios padrões, nessa relação com sua esposa, com sua família. Não é? E ela fazer isso, acessa espaços, abre lá dentro da sua malha intelectiva, enraiza e traz conteúdos que estavam oclusos, mas que são seus. E ao trazê-los, você se lembra, você se comove, você vive aquilo e você de novo retoma o fôlego, emprestado de algo que é seu, que só não estava sendo utilizado, um acervo importante. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos hoje na nossa aula de imagens.